Quando Deus quebra o silêncio. Ouvir a voz de Deus não é só uma experiência mística ou religiosa, daquelas que fazem o coração acelerar durante uma oração mais intensa. Para quem leva a fé a sério, ouvir Deus é uma necessidade vital, como pão e água. Mais do que buscar respostas para dilemas do cotidiano, ouvir o Senhor é reconhecer sua direção quando tudo parece nebuloso ou quando a alma está em pedaços, como aconteceu com Davi. Poucos textos descrevem com tanta honestidade o drama interno de quem tentou abafar a voz de Deus quanto o Salmo 32. É o retrato íntimo de alguém que conhecia profundamente a Deus, mas que escolheu ignorar sua voz por um tempo. O resultado? Culpa, doença, medo e um silêncio que parecia gritar por dentro. Mas também é a história de um reencontro. Um Deus que não se cala para deixar o filho se perder. Um Deus que confronta, cura e perdoa. E quando perdoa, reconstrói. Este artigo caminha junto com as palavras de Davi para entender como Deus fala. Por que tantas vezes não queremos ouvir e o que acontece quando finalmente escancaramos a alma para Ele? A narrativa do Salmo 32 não nasceu de um momento qualquer. É fruto de um dos episódios mais sombrios na vida do rei Davi. Adultério, assassinato, dissimulação, tudo bem escondido sob a fachada de um reinado respeitado. Aos olhos do povo, estava tudo em ordem. Mas por dentro, os ossos dele estavam moendo. Há um detalhe importante aqui. Davi não era um homem comum. Era o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus. E ainda assim caiu. Feio. E depois do erro, tentou tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas a mão de Deus pesava dia e noite. A consciência dele não dava trégua. O interessante é notar que durante esse período, Deus não falou com Davi de maneira sobrenatural ou em sonhos. Deus usou o silêncio, a ausência da comunhão. Aquela sensação incômoda de que a alegria se foi e não se sabe mais por quê. É assim que ele fala com quem já o conheceu de verdade. O silêncio de Deus dói mais do que qualquer repreensão. E então vem Natan, um profeta, um amigo, alguém com coragem suficiente para ir até o rei e contar uma história aparentemente inofensiva. Um homem rico que rouba a única ovelha de um pobre. Davi se revolta. Esse homem merece morrer. E Natan responde. Esse homem é você. Não foi com trovões, nem com terremoto. Foi com uma história simples e um dedo apontado com coragem. Deus estava falando. Davi finalmente escutou. A virada da história começa quando Davi para de se justificar. Quando ele abre a boca, mas não é para se defender, é para confessar. Pequei contra o Senhor. O Salmo 32 é a versão poética e espiritual desse momento, e ele começa com uma constatação que parece contraditória. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Como assim? Como é que alguém cheio de pecado é declarado abençoado? É aqui que entra uma das doutrinas mais lindas e profundas da fé cristã, a justificação. Deus não passa pano para o pecado. Ele não ignora a gravidade do que foi feito. Ele pune, mas pune o pecado no lugar do pecador. É por isso que Jesus morre na cruz. Deus não finge que nada aconteceu. Ele aplica a justiça sobre o filho para que o pecador seja declarado justo. Esse é o ponto. O perdão não é o esquecimento de Deus, é o pagamento feito por outro. Por isso, quando Davi diz "meu pecado foi coberto", ele está usando a linguagem do templo, do sangue derramado, da justiça satisfeita. E tem mais. Davi diz que depois que confessou, sentiu paz. A dor deu lugar à leveza. O silêncio pesado foi substituído por cânticos de livramento. Ele que antes se escondia de Deus, agora chama Deus de esconderijo. Isso só é possível quando a culpa encontra o perdão. É importante dizer que o silêncio de Deus não é sempre sinal de abandono. Às vezes é ele dizendo, você já sabe o que tem que fazer. Com Davi foi assim. Enquanto ele se calou, os ossos envelheceram. O vigor secou, a mão de Deus pesava, a vida perdeu o gosto. A culpa, quando não tratada, adoece. A alma contamina o corpo. O sono foge, a alegria vira cinza e a pior parte, você começa a se acostumar com isso. A voz de Deus, que antes era clara, vira um eco distante. A Bíblia, que antes falava contigo, vira um texto frio. A oração se torna mecânica. E no fundo, você sabe que não é Deus que mudou. Tem quem tente tapar a dor com trabalho, com distrações, até com um serviço para Deus. Mas nada substitui uma consciência limpa. Nada traz mais saúde do que saber que está tudo resolvido entre você e Deus. Confessar não é apenas dizer que errou. é se despir diante de Deus. É jogar fora os argumentos, as desculpas, os mais e os porém. É declarar, não tem mais onde esconder. Eu fiz, eu pequei. A confissão de Davi não foi automática, foi provocada. Mas quando veio foi total, sem reservas. Ele reconhece a iniquidade, a transgressão e o pecado. Três palavras diferentes, cobrindo todos os aspectos da culpa. Ele não tentou aliviar nada. E o resultado foi imediato. Tu perdoaste. A boa notícia é que Deus não guarda mágoa. Quando ele perdoa, ele não fica lembrando. Ele não cobra juros da dívida já paga. O perdão de Deus limpa, restaura e devolve o que foi perdido. A dignidade volta. A paz volta. A alegria volta. Davi termina o salmo dizendo que, por causa da sua experiência, todo homem piedoso te fará súplicas. Em outras palavras, sua história de queda e perdão vira estímulo para outros. Não é só quem nunca errou que pode ser exemplo. Quem caiu e foi restaurado tem autoridade para consolar outros. Porque conhece a dor da culpa e a doçura do perdão. Porque já sentiu o peso da mão de Deus e o abraço do seu alívio. A sua história pode ser um farol para quem está à beira do abismo. E isso só acontece quando você ouve a voz de Deus, mesmo que ela venha em forma de confronto. Ouvir a voz de Deus não é sobre misticismo, nem sobre se isolar do mundo em busca de uma palavra profética. É sobre viver com o coração limpo, pronto para ser instruído, corrigido, confortado. Deus fala através da palavra. Fala pelo Espírito que confronta, consola, orienta. Fala em cultos, fala em conselhos de amigos fiéis. Fala até nos silêncios que nos inquietam. Mas só ouve quem está disposto a obedecer. Se tem algo fora do lugar na sua vida, não tape com religiosidade. Deus não exige perfeição. Ele quer verdade. Não fuja. Não se justifique. Não se esconda atrás de desculpas. Diga como Davi. Confessei e tu perdoaste. E a paz voltará. A voz de Deus não é barulhenta, mas ela é insistente. E ela nunca vem para esmagar, vem para restaurar. Quando você ouve, não sai ileso. Sai em paz.